Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã, já aqui nesse encontro de todos os dias, a partir desse horário aqui na sua rádio e na sua televisão. Humberto Fernandes e Jalber Pereira com um resumo das principais informações. Bom dia, Jalber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, armados rendem clientes e assaltam loja de carnes em área nobre de São Luís.
E o governo assina a ordem de serviço para a construção da segunda etapa da Avenida Metropolitana e também a duplicação da estrada entre Santa Inês e Pindaré. Aquela região fica interligada também com 6 vias de acesso.
Maranhão é destaque na redução da extrema pobreza e também ampliação do acesso à alimentação.
Você vai conferir as dicas para não cair no golpe do boleto falso.
E mais uma aposta da Mega Sena saiu para o estado do Maranhão. Vamos trazer em detalhes para você.
O portal Central de Notícias Brasil agora tem todos os resultados das loterias. Você pode conferir a hora que você quiser.
Também temos a movimentação dos nossos repórteres. Vamos trazer uma manifestação que acontece nesse momento em uma avenida movimentada da capital maranhense. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, você, claro, é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse aqui é o Central Manhã, aqui na sua televisão, e a gente manda um abraço, né, para todas as cidades que estão retransmitindo nesse momento o programa Central Manhã, com resumo das suas principais informações. Lembrando que tem esse telefone que fica aqui do nosso lado, que você pode anotar e mandar a sua mensagem, mandar os seus vídeos. Também pode ir direto no canal Central de Notícias Brasil, mandar a sua mensagem em tempo real para a gente aqui, e a gente tem todo o prazer de receber, de promover essa interação e essa integração com todos os veículos de comunicação. Obrigado a todos das emissoras de rádio que a partir de agora também estão em rede conosco, e as que estão retransmitindo esse programa para suas respectivas regiões. Nós vamos trazer rapidamente aqui essa matéria, que na noite da última sexta-feira, uma loja que comercializa carne numa área nobre de São Luís foi alvo de um arrastão, né? Foi realizado aí por 2 criminosos armados. De acordo com as testemunhas, a ação foi rápida e começou quando uma mulher desceu de um carro fingindo ser cliente. Ia comprar carne, não é? Pouco depois, um comparsa entrou no local, né? Ordenando que todos se deitassem no chão, enquanto a mulher recolhia o pertence dos clientes e o dinheiro da loja. Olha, e a carinha de santa, né, Jalbe Pereira?
Mas vergonha não tem.
É, vergonha na cara. Agora todo mundo vendo a cara dela. Como é que ela vai chegar para os filhos agora, né, Jalbe Pereira?
Os amigos também.
Para os amigos, para os familiares. Deve ter até nas redes sociais, né? Cidadã dessa, mostrando que é gente boa e tudo.
E o cidadão foi lá, com muita delicadeza, foi lá, abriu a porta para ela. Só que na sequência vieram os 2 comparsas, olha só.
Olha aí, agora vai prestar uma contazinha com a polícia, vai passar um período trancado, trabalhando para poder pagar pelo crime. E aí não compensa, Jalber Pereira, não compensa esse tipo de atitude, não compensa esse tipo de crime. Tá tudo registrado, vão ter que devolver o que levaram das pessoas, né? E aí tá aí os criminosos, bandidos, que aí tá provado, aí não tem mais como dizer que é só suspeito, não, né?
E um detalhe, Humberto,
cometeu o mesmo crime.
Um dos bandidos estava com a cabeça... estava usando capuz.
Sim, encapuzado.
Encapuzado, né? Pois é. Então, certamente, são pessoas, é alguém conhecido de lá.
Pois é, mas a polícia tem as técnicas. Isso. Aí pega aqueles que já mostraram a cara, né? Primeira dela, depois dele. Ó, esse daí, ó, de boné, bonézinho amarelo. Pega ele para levar para a conversa e disse assim, agora tu vai dizer onde é que mora o teu comparsa.
Depois que prender um, fica mais fácil prender os outros.
A polícia está sendo treinada justamente para isso, né, Jaume Pereira? E a polícia também agora está ganhando os incentivos. Ultimamente nós tivemos aí a assinatura, né, da nomeação de mais 384.
É, né? 389 foram nomeados 389. E 560 foram formados.
Formados, né?
Então, ou seja,
é muita gente preparada para poder enfrentar.
Mais de 900 já foram para ruas agora 560 e depois vem mais quase 400, ou seja, quase 1000 policiais. As ruas do estado do Maranhão e as avenidas vão receber nos próximos meses.
Pois é, vamos direto com o repórter Carlos Jorge, agora parece que já vamos saber se já deixaram ele se acalmar lá na frente da manifestação. Carlos Jorge, bom dia, o que está acontecendo por aí? Onde é que você se encontra nesse momento?
Olá, bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jaume Pereira e a todos que estão conosco no Central Manhã desta segunda-feira. Olha, a cidade de São Luís, ela amanheceu movimentada hoje. Nós tivemos aí agora há pouco a informação de um suicídio na Central de Custódia de Presos de Justiça, lá no bairro do Anil. Um agente penitenciário teria tirado a própria vida com um tiro na cabeça. Nós estamos checando com o Instituto Médico Legal as últimas informações desse caso. E aqui é onde nós estamos aqui na saída do bairro Cidade Operária. Nós estamos na avenida principal da Cidade Operária, aqui sentido Universidade Estadual do Maranhão. Observamos uma movimentação muito grande, o trânsito parado, e aí nós decidimos confirmar o que estaria acontecendo. E aqui nós encontramos com a dona Luísa, é moradora da região, e a reivindicação deles aqui é sobre a Caema. Dona Luísa, explica pra gente o que está acontecendo, por que vocês tiveram que fazer essa manifestação logo no amanhecer de segunda-feira. Bom dia.
Bom dia. Novembro do ano passado, a Caema ela instalou vários hidrômetros em algumas casas. Na minha rua nós temos 76 casas, somente 27 casas foram instaladas. Outros não permitiram. A Caema dizia que se instalasse os hidrômetros, muitas contas iriam baixar e ela veio com umas ordens judiciais para instalar os hidrômetros. Nossas contas, que eram de R$ 101,00, passaram no mês de março para R$ 621,00. E outras pessoas receberam contas que hoje estão na faixa até de R$ 1.800,00.
Antes era quanto?
Era na faixa de R$ 101,00, era R$ 100,00, nessa faixa de preço, de valores que a gente pagava.
Já procuraram a Caema?
Nós já estivemos na Caema, houve já 3 audiências públicas com o Ministério Público, estivemos na Defensoria também do Idoso, fizemos reuniões com o pessoal da Caema, com o Mauro Silva, nós fizemos um abaixo-assinado para o governador Brandão, para que ele olhe essa nossa situação. Nós somos moradores daqui a muitos anos, a maior parte do pessoal somos idosos, ganhamos apenas um salário mínimo. Como é que nós vamos pagar uma conta de R$ 621,00, de R$ 800,00, de R$ 900,00? Então a gente pede ao governo que se sensibilize com o nosso problema. Pedimos ao nosso deputado, porque até agora a única pessoa que nos ajudou foi o Ed do Curso, que se manifestou na Assembleia Legislativa em plenário, mas os outros deputados. Então a gente pede que eles também venham se manifestar, afinal de contas, quando chega o período de eleição, todos eles procuram Cidade Operária. Quer dizer que Cidade Operária só serve para botar eles lá na Assembleia. Nós precisamos do apoio deles aqui.
Eu estou ouvindo aqui pelo carro de som que, caso o problema não seja solucionado, a saída que vocês encontraram foi fazer essa manifestação. Sim. Toda semana, é isso, dona Luísa?
Segunda-feira, enquanto nós não tivermos uma decisão, enquanto o governo não vier conversar conosco, a Caema, que possa resolver nosso problema, toda segunda-feira nós vamos para o bar, porque é a única maneira de nós sermos escutados.
Muito obrigado, dona. Mais alguma coisa?
Maria Luísa.
Mais alguma coisa?
Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você não aceita que eles coloquem hidrômetro, no meu caso, eles retiraram o hidrômetro alegando que disseram que eu tinha vazamento. foi constatado que eu não tinha quando eles tiraram o hidrômetro para poder fazer a perícia. Na própria perícia da CAEMA, foi constatado que meu hidrômetro não tinha vazamento. Eles não quiseram refaturar minhas contas. Eu entrei na justiça e, através da justiça, eles refaturaram. Só que agora eles me multaram com o valor de R$ 1.671 por eu não aceitar que eles recoloquem o hidrômetro. Será que aí eles colocam uma coisa que não presta, eles mesmos tiram, descobrem que não presta e agora você tem que receber de volta e eles ainda te multam.
E eu estou vendo aqui, viu, Humberto, nas contas que a dona Luísa trouxe para mim, eu estou vendo aqui que o valor é esse mesmo. Está sendo cobrado aqui R$ 1.671, que é a conta da água, mais a multa aplicada pela questão do hidrômetro. Fica aqui a reivindicação dos moradores da cidade operária. Nesse momento, muito obrigado, dona Luísa. Nesse momento, você pode observar aqui, ó. Eu vou pedir para o nosso câmera fazer aqui um panorama e para você observar como está a situação dos moradores da cidade operária que estão saindo de casa agora para os seus trabalhos, a faculdade, enfim, para os seus afazeres. Amanheceram já na segunda-feira enfrentando essa situação. A gente já observa também aqui nas imagens, você pode conferir a presença dos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e também a Polícia Militar, que já está acompanhando. É bom informar também que essa é uma manifestação pacífica. Eles interditaram apenas uma mão no sentido Cidade Operária Centro, alguns paus, alguns pneus que eles tocaram fogo por ali. A outra mão está liberada. E quem vem do centro, quem vem do centro da cidade, da Avenida Guajajaras, para a cidade operária e bairros vizinhos, o trânsito está totalmente liberado. São as primeiras informações da nossa reportagem nesta manhã de segunda-feira. Qualquer momento a gente volta aí com mais informações. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, em cima da notícia, sempre trazendo as informações. E esse problema da CAEMA, o governador Carlos Brandão tem enfrentado muitos desafios. O próximo desafio é o de combate à fome, de erradicação da fome aqui do estado do Maranhão, mas a CAEMA é um deles. Organizar a CAEMA, reestruturar a CAEMA para prestar um serviço de qualidade para a população. A população inteira vai agradecer, né, ao governador Carlos Brandão quando ele adotar algumas medidas. O que que precisa ser feito ali? Eu acho que preciso de... A reivindicação ficou muito clara, está muito claro do problema que se enfrenta. O que acontece? Nós não temos os hidrômetros instalados em todas as residências. Nas que tem os hidrômetros, Jalber Pereira, o que que acontece? As pessoas acabam pagando por aqueles que não pagam a conta de água, por aqueles que não têm o hidrômetro na sua casa e não mede direito. E aí acontece também esses defeitos nos hidrômetros, que tem alguns hidrômetros, Jalber Pereira, que quando que já observei isso, já vi isso em alguns lugares, quando falta água, aí enche o cano fica o ar, não há vazio, né? Não há local total 100% vazio, o cano fica cheio de ar. Quando a água vem, aí ele paga pela água e paga pelo ar que passou pelo cano, e dá uma conta exorbitante. Então precisa reestruturar toda a CAEMA para que ela possa prestar um serviço de qualidade para a população e cobre o preço justo. Ninguém reclama quando é cobrado o preço justo. Agora, quando chega no final do ano, com todas as despesas de final de ano, e vem uma conta de R$ 1.800 de água, né, é mais do que justa a reivindicação da população.
Até porque não tem como pagar.
O governador agora chamar toda a diretoria da CAEMA e só vem aqui. Bora resolver mais esse problema que nós temos aqui para enfrentar.
Até porque não tem como pagar, né, Alberto? Você sabe que a maioria da população de São Luís é pobre, ganha salário e dois salários mínimos. O preço da caristia está exorbitante, carne, frango, tudo muito caro. Aí se for pagar a conta de luz, aliás, conta de água, desse valor, a conta de luz também não fica por baixo. Aí vai comer o quê?
Agora, ela falou de um fato que me chamou a atenção. Foi obrigado a entrar na justiça para poder colocar os hidrômetros nas residências das pessoas. Olha, se está abastecendo de água, diz, olha, você tem que pagar o preço justo. Então, para isso, tem que ter um medidor. Você não pode passar o dia todinho com a torneira aberta, jogando água fora, enquanto a maioria da população fica sem água, e você pagar o mesmo preço de quem está sem água. Então, é uma coisa que também precisa uma conscientização da população.
Também é sinal.
Se eu preciso de um serviço, eu tenho que pagar por ele.
E é sinal que alguma coisa está errada na KM. Quem sabe se não seria o momento de trocar algumas peças? Será que não seria
exatamente.
Isso?
Exatamente.
Pois é. Quando o carro está com problema, o que se faz? Troca algumas peças. A mesma coisa são as empresas. Então é bom o governador observar atentamente, de repente esteja faltando mexer em alguma coisa lá para poder a coisa andar.
Pois é. A gente tem que chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, já vou direto para a região de Mirinzal com o nosso repórter David Luiz. Quero saber o que está acontecendo por aí, David.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
A apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta e nós já vamos direto a Mirinzal com o repórter David Luiz. Bom dia, David, o que está acontecendo por aí? Como é que foi o final de semana?
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jaume Pereira, vocês me ouvem bem aí?
Sim, tudo tranquilo, muito bem.
Eu tava com saudade aí de participar do jornal. E trazendo informações desse final de semana. Um final de semana perigoso aqui na região de Mirinzal. Tivemos registro de 2 acidentes na MA que liga Central a Mirinzal e Mirinzal a Cedral. O primeiro foi nas primeiras horas da tarde desse domingo. A gente teve informação já à noite, né, por volta das 18 horas. Recebemos a informação de que tinha chegado no hospital Nossa Senhora da Vitória, hospital de Mirinzal. 2 pessoas gravemente feridas, vítimas de um acidente na cidade de Mirinzal, ali no interior, ali que liga Mirinzal a Cedral. A informação é a seguinte: 2 homens que estavam em uma construção de uma casa retornaram do interior chamado Santaninha para Mirinzal em busca de uma chave. No retorno para a construção, eles vinham na estrada e à frente deles um carro transportando uma carroça que é utilizado aqui no transporte, no manuseio de animais, boi, de cavalo. E aí o que aconteceu? Essa carroça, ela se desprendeu do carro e acabou atingindo em cheio as 2 pessoas que vinham atrás na motocicleta. Eu tenho imagem da motocicleta aí, se puderem colocar, como que ficou o estado da motocicleta. Os 2 passageiros ficaram com fraturas expostas. Um dos passageiros, que era o que estava atrás, morreu chegando ao hospital de Mirinzal, e o outro em estado grave foi encaminhado para Cururupu, para a Santa Casa de Cururupu. Já o outro acidente foi também à noite, por volta das 9 horas, na cidade central. O senhor de idade que vinha do interior chamado Baixo Seco acabou colidindo com um caminhão no retorno para casa. Segundo informações que colhemos, ele acabou entrando na contramão e deu de encontro com o caminhão. Graças a Deus, só houve ferimentos leves. Ele passa bem, está consciente, sendo medicado e logo, logo retorna para casa. Esses 2 acidentes marcaram o dia, a tarde de ontem, né? Muita gente no hospital curioso para entender. Eu, inclusive, fui pessoalmente lá acompanhar o óbito e imagens fortíssimas, viu, Humberto Fernandes? Um acidente assim terrível. E a gente faz o alerta aqui a você que tem carroça, você que transporta esse tipo de animal. Tome cuidado, né? A pessoa, inclusive, não prestou o socorro devido, que demorou mais ainda a chegar, porque fica longe a distância até o hospital, 4 quilômetros mais ou menos. Então, fica aí, tome cuidado, é estrada, é alta velocidade, mas infelizmente tivemos esse óbito, mas as outras duas pessoas estão sob cuidados médicos e a gente aguarda a informação e torce aí para que eles possam retornar para casa bem e seguros. Humberto Fernandes, essas são informações aqui da região de Mirizal, a qual a gente tem o prazer de trazer para vocês, como sempre, correspondente. E é claro, informações como essa não é bom dar, mas a gente não gosta. Mas infelizmente acontece, são casos que acontecem, fica aí o alerta para as pessoas que conduzem esse tipo de transporte nas rodovias do nosso estado. Eu volto contigo aí nos estúdios da Central de Notícias.
Muito obrigado, David Luiz. Volte mais vezes com as informações aí da região. Infelizmente é uma tragédia, a gente lamenta e se solidariza, né, com os amigos, com os familiares, com as pessoas da região. E às vezes a gente acha chato, né, quando tem as fiscalizações, acontecem as fiscalizações, tem que barrar, só, olha, eu preciso ganhar o meu pão de cada dia, eu preciso fazer o meu transporte, eu não tenho um carro, eu tenho que usar o meu transporte, o que eu tenho disponível aqui, mas tudo tem que obedecer à legislação, às normas de segurança, para evitar que tragédias como essas acabem acontecendo e vitimando as pessoas. É preciso que a gente siga a orientação das autoridades para evitar esse tipo de problema. Uma outra tragédia abalou a cidade de Coelho Neto, foi isso, Jalber?
Foi, Beto. Esse final de semana também foi bastante ruim lá para os moradores da cidade de Coelho Neto. É que teve um acidente que aconteceu por lá, acabou vitimando toda uma família. Olha, de acordo com informações, o pai, Luciano Martins, de 27 anos, a mãe, Ana Cláudia, de 26, e a filha do casal, identificada como Maria Eloá, de apenas 5 meses de idade. Então, essa família estava em uma motocicleta e morreram atropelados por uma caçamba após uma colisão com um animal. Infelizmente, o motorista que vinha logo atrás não conseguiu parar e acabou atropelando toda a família que seguia em uma motocicleta. Enfim, um caso muito lamentável que deixou a população lá de Coelho Neto ainda em choque.
Teve um outro caso de atropelamento com motocicleta. Isso, uma motocicleta em alta velocidade atingiu a vítima, que morreu no local. Foi encaminhado para o hospital em estado grave. Esse acidente aconteceu no sentido crescente da BR-135, quando a vítima, que era uma pessoa já idosa, idade avançada, tentou atravessar a via, mas foi colidido aí por uma motocicleta que transitava em alta velocidade. Muitos casos de colisões com mortes acontecendo nas estradas do Maranhão, né? Jalber Pereira, nós vamos ter que chamar já um rápido intervalo. Vamos logo a um rápido intervalo para a gente mudar de assunto. Ou a gente chama
o João Carvalho.
O João Carvalho, né? Pois. Um marco importante para a mobilidade urbana em São Luís. Governador Carlos Brandão assinou a ordem de serviço para dar início à construção da segunda etapa da Avenida Metropolitana, que vai interligar 4 bairros de São Luís. Quem tem as informações é o repórter João Carvalho.
Dado na primeira etapa, o governador Carlos Brandão foi ao Conjunto São Raimundo verificar o que já foi feito e fazer a assinatura da nova ordem de serviço.
Nós estamos inaugurando a primeira etapa da Avenida Metropolitana. Essa avenida, ela tem 3 etapas e essa primeira etapa foi feita com recurso próprio. Agora vamos dar continuidade à segunda e à terceira etapa com recurso do governo federal, para que a gente possa ter acesso, é tudo duplicado. São 6 pistas, 3 de um lado, 3 do outro, calçadão, ciclovia, iluminação, paisagismo. Uma avenida que vai ficar muito bonita no padrão de avenida internacional. Portanto, isso vai fazer com que a gente chegue mais rápido às casas. Vai atendendo aí vários bairros da região da Grande Ilha, chegando a atender cerca de 1 milhão de pessoas ao longo dessa região aqui de São Bernardo.
A solenidade foi prestigiada por vários secretários de Estado, autoridades, além de deputados estaduais.
Importante, São Luís ganha a sua maior obra de mobilidade urbana, que é um verdadeiro anel viário para a ilha de São Luís, né, que vai interligar diversos pontos da cidade, beneficiando a nossa zona rural, vai chegar até a litorânea, toda essa interligação. Então, assim, o governador Carlos Brandão pensando longe, pensando no hoje, pensando também no amanhã. Uma obra de futuro também, para toda a nossa população, e ele vai ser lembrado para o resto da vida por essa Avenida Metropolitana. Eu estou muito feliz em poder fazer parte desse momento, testemunhar, ajudar o governo na Assembleia Legislativa a conseguir realizar esse sonho.
Muito importante, eu quero parabenizar desde então o governador Carlos Brandão por essa grande iniciativa. Nós sabemos que uma das maiores dificuldades que nós temos na cidade é a trafegabilidade, a chegada a São Luís, porque conflui muitas vias para uma via única, e o governador aqui desafoga o trânsito, parabéns, uma grande iniciativa, quem ganha é o povo de São Luís, é o povo do Maranhão.
A partir do momento dessa nova via, com certeza nós vamos ter uma fluidez no trânsito, dando mais segurança, agilidade. O governador vai entregar para a população dali uma grande obra, uma obra sonhada por muitos e muitos anos por essa população.
A obra da Avenida Metropolitana foi dividida em três partes. O primeiro trecho vai do Conjunto São Raimundo ao Parque Independência. O segundo trecho vai da Avenida Guajajaras ao Parque Independência. Já o terceiro trecho sai do Parque Independência e segue até a rotatória na entrada do campus da Universidade Estadual do Maranhão. No total, são 7,86 quilômetros de estradas novas e pavimentadas.
Onde vai dar aí é uma fluidez muito grande. Vai atender cerca de 56 bairros que ficam aqui nesse entorno. Mais ou menos 700, 800 mil pessoas vão ser beneficiadas, e além das pessoas que não moram na Sergião, mas que vão usar, tipo vindo da BR-135, se deslocando até a Raposa, Passo Lumiar e Ribamar, vão ter um acesso aqui muito livre, um trânsito que vai fluir com bastante facilidade.
Com mais de 10 quilômetros de extensão, a Avenida Metropolitana, também chamada de Corredor Metropolitano, vai interligar 50 bairros da Grande São Luís. A via será um novo anel viário para a ilha, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. A obra está sendo realizada pelo governo do estado em parceria com o governo federal, por meio do Ministério das Cidades. Quando toda a avenida estiver pronta, o deslocamento será mais fácil da BR-135, na entrada da Vila Funil, até os municípios de São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Para que tudo seja concluído o mais rápido possível, as máquinas continuam trabalhando.
Uma das obras de maior importância na mobilidade urbana de toda a ilha. O governador Carlos Brandão vem entregar a primeira etapa e já assina a segunda etapa. Essas obras vão começar de imediato e tem prazo aí de 1 ano para a gente terminar completamente, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas em toda a ilha de São Luís.
Olha, Jalber Pereira, a expectativa é grande para as pessoas que residem nessa região, uma das regiões muito populosas de São Luís. Só que cidade, quando se engloba aqui a região da Cidade Operária, região da Cidade Olímpica, são mais de 300 mil pessoas morando nessa região. E eu estava conversando com as pessoas que moram na Cidade Olímpica, e eles falando assim da expectativa em relação a essa avenida metropolitana. Porque quem vem hoje vai estar entrando em São Luís, vem toda essa região do Maracanã para cá, da Estiva para cá, eles têm que ir para a Avenida Guajajaras, né? Tem que chegar na Avenida Guajajaras, pegar um contorno para vir para a região da Cidade Operária através da Avenida Lourenço Vieira da Silva. Através dessa Avenida Metropolitana, chega ali nas proximidades do Anil, vai ter aí uma avenida com 6 pistas para vir para essa região da Cidade Olímpica, para vir para a Cidade Operária, para vir para Raposa, para São José de Ribamar, toda essa região interligada através dessa grande avenida. Portanto, é uma obra que era esperada há muito tempo e agora com a parceria entre o governo do estado e o governo federal, muitos recursos estão sendo liberados para que esse sonho aí se torne uma realidade, né? Nós temos outros sonhos se tornando realidade. Você conhece essa região lá, ali de Pindaré-Mirim?
Conheço.
Pindaré Mirim, Santo Inês.
Isso.
É, ali são cerca de 10 quilômetros.
É, 9 quilômetros, 9,5 por aí.
9, 10 quilômetros ali. E aí, com mais algumas benfeitorias que vão acontecer nas duas cidades, entrando lá nas duas cidades, o melhoramento vai somar em torno de 16 quilômetros ao todo dessa obra. também, Jalber Pereira, ali vai ser enlarguecido e vão ser construídas 6 pistas interligando as duas cidades. É a MA-220, que também foi autorizada nesse domingo pelo governador Carlos Brandão. Vamos ouvir o governador.
Bom, pessoal, mais um sonho realizado no Maranhão. Hoje nós estamos assinando a ordem de serviço do trecho Pindaré até o município de Santa Inês. A duplicação dessa MA com 6 pistas, 3 de ida, 3 de volta, calçadão, ciclovia, iluminação e paisagismo. Vai garantir maior segurança, mais mobilidade, mais conforto à população, não só dessas duas cidades, mas de toda a região do Pindaré. Portanto, um grande avanço, uma grande conquista. Um sonho esperado por mais de 50 anos. Nós estamos tirando esses sonhos, são vários sonhos pelo estado inteiro, e transformando isso em realidade. Muita gente, a população, a região inteira aqui presente, e vai inclusive diminuir os acidentes. Várias pessoas já faleceram aqui com acidente, e vai fortalecer o turismo. Até porque nós temos aqui o Rio Mearim, certo? Que muita gente utiliza, o Rio Pindaré, que muitas pessoas utilizam para fazer o turismo desse rio. Portanto, parabéns a toda essa região do Pindaré.
E aí, Vicente, rapaz, e teve uma senhora que se empolgou e pediu, foi um beijo na boca do governador Carlos Brandão. Vamos ver essa senhora acesa aí.
Beijo. A senhora quer o Brandão, a senhora quer beijar ele aonde? Diga aí.
Doutor Brandão, eu quero um beijo na sua boca.
Ah, sim.
Olha, doutor Brandão.
Vai cá, eu posso botar uma pessoa para me representar?
Eu tenho 76 anos. Todo tempo com o Brandão, procura pro Alexandre. Eu pedi um beijo, eu tô na estragão. Um beijo na tua boca, Alexandre.
Eu vou lhe dar esse cheiro no lugar do
governador. Eu me livro.
Acho que é o governador que pode fazer um serviço, ele me não representa.
Não, não me lá. Pelo amor de Deus, ó.
Eita senhora, lá no interior, pessoal, diz, essas véias acesas. Pereira. Olha, e ela disse que não achou vantagem o negócio do governador substituir, mandar outra pessoa para representá-lo.
Pois é, Humberto, aqui falando ainda dessa questão que foi autorizada, essas obras, como foi falado, o próprio governador falou, ali foi, causou muitos acidentes ali recentemente, então vai trazer melhor comunidade para a população. Ali, o município de Pindaré é o município, um dos municípios mais antigos do estado do Maranhão. Para você ter uma ideia, Santa Inês, que hoje é a cidade polo daquela região, era um povoado de Pindaré. Entendeu? Então o que acontece? Com a passagem da BR-135, o que acontece? Segundo a história ali, muitos caminhoneiros ficaram por lá, aí chegou aquela pessoa que foi colocando comércio, venda de comida e deu início, portanto, à cidade. Mas é uma avenida, uma estrada bastante movimentada, até pela importância das duas cidades, e que o povo já clamava por essas melhorias já há bastante tempo. Então será mais uma rodovia no estado do Maranhão que será revitalizada para trazer melhor qualidade de vida para aquela população.
Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente vem com o J. Queiroz.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
É o Central de Notícias Brasil, Central Manhã, aqui diretamente com vocês, Jalber Pereira. Muita gente participando, daqui a pouco a gente traz, porque tem participação ao vivo com o nosso correspondente, que passa um mês sem entrar.
Correspondente de peso.
Olha aí o Central Manhã onde é que tá, todo bonitão. Lá em esse aí é Vitorino Freire, eu conheço o estúdio.
Vitorino Freire, meu amigo, estamos aqui agora. Vitorino Freire, tá, as coisas mudaram, eu vou explicar para vocês. O Queiroz some quando aparece a novidade. Agora o Queiroz está trabalhando no sistema Jaguarema mais uma vez, só que dessa vez nós vamos interligar todas as televisões. Notícias de Paulo Ramos, Lago da Pedra e Vitorino Freire vão todas passar por nós aqui no sistema Jaguarema, aqui na cidade de Vitorino Freire. Fora que a partir de hoje nós voltamos à apresentação do jornal Voz do Povo, das 11h30 da manhã até 1h30 da tarde, aqui no Canal 6, em todas as cidades aí que nós retransmitimos, viu?
Pois é, e tem emissora de rádio também retransmitindo, né?
Todas as cidades nós temos emissora. Aqui na cidade é pela Meio Norte, Lago da Pedra pela Difusora. Paulo Ramos também, Meio Norte. Nós estamos retransmitindo em todas as cidades. E até março do ano que vem nós vamos abrir em Altamira do Maranhão, se Deus assim permitir.
É, e estou sabendo também que tem outras cidades em vista por aí, mas nós não vamos anunciar agora. Quando a gente vai anunciando passo a passo.
Não, deixa a gente fechar os contratos primeiro. Humberto Fernandes, deixa eu lhe falar. Hoje nós vamos trazer uma matéria triste, um acidente fatal que aconteceu na madrugada de domingo, né? De domingo já, na cidade de Lago da Pedra. Duas pessoas perderam a vida no acidente com moto e carro. E quem traz a notícia pra gente é ela, a nossa mais nova contratada, a Glória Eduarda, que traz as notícias pra gente.
Um grave acidente com duas vítimas fatais ocorreu na madrugada deste domingo na cidade de Lago da Pedra. Antônio dos Santos Araújo e Regina Ferreira de Lima, que estavam em uma motocicleta do modelo Pop, colidiram com o carro do modelo Onix. Infelizmente, ambos faleceram no local do acidente. O condutor do veículo abandonou o carro e fugiu antes da chegada das autoridades. A polícia já está investigando o caso para identificar o responsável e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Glória Eduarda para o programa Voz do Povo.
Programa Voz do Povo.
Está aí a Glória Eduarda com a gente. Infelizmente, a polícia está investigando como foi esse acidente. Ficaram sem entender. Como é que uma pessoa com a garupa na moto bate numa violência tão grande pela madrugada? Foi num bairro chamado Café Sem Troco, lá em Lago da Pedra, na BR, o enorme. E como foi esse acidente? O Polícia Civil está achando que tem alguma coisa errada por isso aí. Humberto Fernandes, deixa eu mudar um pouquinho de assunto para você já. Vocês gostam de vaquejada?
Adoro.
De cavalgada, quer dizer.
É, eu gosto.
Amanhã
eu gosto
de... nós vamos entrar ao vivo de novo e vamos fazer uma matéria exclusiva. Nós ontem fomos acompanhar a terceira cavalgada em Paulo Ramos, uma das maiores da região, no Parque da Vaquejada lá, e vamos trazer amanhã para você. E quarta-feira nós vamos mostrar para você como Vitorino Freire tá bonita, rapaz, enfeitada pro Natal, viu? A gente vai voltar essa semana várias vezes com você aí, meu amigo.
Olha, compromisso. Não queremos que você suma, desapareça novamente, não. Agora, todos os dias.
Só se me abduzirem, que os extraterrestres estão voltando aí, aparecendo em tudo que é lugar, de repente aparecem aí e me levam, né?
Olha, eu conversei com o teu chefe. Sabe quem é o teu chefe que eu conversei? Que visitou a gente aqui, né?
Tá certo. E ainda tem o queijo, Humberto?
Ah, não, todo dia saboreio só um pouquinho, guardo lá na geladeira novamente, que é pra poder não acabar assim de uma hora pra outra, que eu não sei quando é que vem outro daquele, né?
Quando eu for, eu vou levar um pro Jalber.
Tá certo.
Até dívida, viu, Queiroz?
Obrigado, Jota Queiroz, mas nós vamos ficar aguardando aí durante essa semana. Eu vou tirar uma pequena folga para descansar um pouco, afinal de contas, um ano inteiro trabalhando de 5 da manhã até, muitas vezes, até as 10 da noite aqui. Tem que cuidar um pouquinho do coração, descansar um pouquinho. Do meu encontro com Dona Tereza Cristina para cá fazem 20 anos, vamos aproveitar também para marcar esse momento. Mas o Jalber Pereira, o repórter Carlos Rocha e todos vocês que são colaboradores vão segurar o trampo aqui até, pelo menos, até a próxima sexta-feira, quando nós estaremos de volta aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Nós vamos agora, o Adilson Souza já está no ponto?
Vamos lá com o Adilson.
Podemos ir a Brasília?
Vamos lá.
Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, saindo da região de Vitorino Freire, diretamente para Brasília com o Adilson Souza. Só dá uma conferida aí no microfone, parece que o cabo não está bem conectado aí, o Adilson Souza. Para a gente entrar com... Isso. Bom dia.
Bom dia a você, Roberto de Alba Pereira, e todos que acompanham o seu
canal. Tá com problema.
Tá, ainda tá dando um pouquinho, eu acho que é o problema aí de conexão. Retira o cabo, coloque de novo, senão a gente substitui, manda o cabo novo para você. Depois do intervalo a gente volta a conversar.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã sendo acompanhado direto do interior de Teresina, no Piauí, lá no Piauí, o Ribamar Fernandes, juntamente com Dona Francisca. Alô, Dona Francisca, a Dona Luzia, a Nazaré Fernandes também acompanhando lá. No estado do Piauí, o Márcio Calvé desejando a todos uma excelente semana, né? O final de semana já passou, mas assim, uma excelente semana para todos. É da cidade de Bacabeira, através da rádio Bacabeira FM. Luiz Henrique Frazão também mandando isso aqui, notícias, Central de Notícias com notícias ao vivo. Luiz Mar Fernandes desejando uma ótima final de semana. Seu Francisco Gomes, também a todos vocês que estão acompanhando. Vamos voltar a Brasília agora com o repórter Dilson Souza. Valendo! Bom dia, Dilson.
Bom dia, valendo sim, Humberto. Estamos aqui direto de Brasília para trazer informações para você, Humberto, dessa início de semana muito movimentada. Neste momento, Humberto, estou aqui na sede da CONTAG, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura, onde estará acontecendo de 9 a 13 de dezembro um grande encontro aqui que está sendo promovido pela Secretaria Nacional de Economia Solidária. E esse encontro ele vai promover aqui bastante discussões, inclusive, principalmente envolvendo os programas sociais que são administrados pelo governo federal. E a secretaria, ela tem um papel importante para fazer esse acompanhamento e valorizar também alguns programas que existem nesses territórios, que a gente chama de cozinhas solidárias, tem os programas sociais do Bolsa Família que também são atendidos por esses agentes que estão sendo formados hoje. É uma formação que vai acontecer aqui durante esses 3 dias, promovido pela Secretaria, vai contar com a presença do ministro Luiz Marinho daqui a pouco na abertura, também o secretário nacional, que é o Gilberto Carvalho. Para que passar um pouquinho mais do que vai acontecer nessa pauta, eu convidei aqui a Wanderlúcia de Oliveira, ela que é secretária, coordenadora nacional desse programa. Wanderlúcia, falar com a gente rapidamente, Gilberto, com exclusividade, hoje a gente trazia uma personagem para falar desse programa, que atende todos os territórios do país inteiro. Como é que funciona a Secretaria Nacional de Economia Solidária? O que vai acontecer aqui?
Bom dia, ser o novo programa de agentes populares de economia solidária. Então, hoje nós estamos aqui na CONTAG, vamos nos reunir hoje uma equipe grande de pessoas, são 54 agentes populares, 2 por estado e mais uma equipe nacional que também vai coordenar esse programa, que é em torno de 40 pessoas, que vamos estar todos reunidos aqui hoje na CONTAG, iniciando essas atividades. Formação inicial para as agências que vão para a ponta, depois para cada um dos seus estados, para que a gente possa dar início a esse programa que vai acompanhar as políticas públicas nos seus estados. E também vão acompanhar, principalmente, a formação, né, dos agentes e vão coordenar os agentes que virão ainda essa semana. Sairá um primeiro edital que vai selecionar 500 agentes populares, né, que vão ficar nas comunidades, nessa articulação das políticas públicas. E ainda no próximo ano a gente vai selecionar mais 500 agentes e o nosso objetivo é chegar a 1.000 agentes populares de economia solidária para fazer esse trabalho de articulação das políticas públicas lá na ponta.
Por exemplo, vou falar da
Obrigado, secretário Dilson.
Nós estamos com um problema de áudio no seu microfone. Vê se você prende o cabo aí na mão, que a entrevista está muito boa, é muito interessante, mas vamos ver se a gente consegue ouvi-lo melhor. Pois não.
Aqui, ela está falando que a cozinha comunitária, que acontece no Maranhão, tem poucas cozinhas comunitárias, mas há a possibilidade do Estado ou do governo federal implantar novas cozinhas.
Fortalecer essas políticas públicas, tanto essas políticas públicas das cozinhas solidárias do Ministério do Ministério do Desenvolvimento Social, né, e também do Ministério da Cultura, que também está colocando na ponta aí alguns agentes populares também de cultura, do Ministério da Saúde também, que está lançando seus programas também de agentes comunitários de saúde. Então, a ideia nossa também do Ministério do Trabalho e da SENAIS é que a gente possa fazer essa unificação entre o trabalho desses ministérios que estão com programa de agentes na ponta para fortalecer essas políticas públicas, tanto de cultura como de saúde, tanto como no fortalecimento dos nossos empreendimentos, na articulação de novos empreendimentos, de cozinhas solidárias, seja de cultura, né, e de saúde popular. Né, com...
Valeu,
o governo federal em parceria com o governo do estado, né? E a gente sabe que tem aí a questão da cozinha solidária, que fortalece esse trabalho também, dando oportunidade para as famílias quando não está espaço para a pessoa fazer a refeição lá, mas a pessoa vai buscar alimentação na cozinha solidária. E em São Luís tem hoje aí duas ambientes desses, uma delas é no bairro do Beckmão. As pessoas, família de baixa renda, elas não têm condição de ter seu alimento todo dia e vão buscar lá a alimentação nessa cozinha solidária que existe no bairro do Beckmão, ali próximo à unidade de. Esse é o nosso destaque, Beto. A gente vai ficar por aqui acompanhando a abertura. Vamos trazer amanhã detalhes dessa formação, conversando com o ministro Luiz Marinho, que vai estar por aqui daqui a pouco. De Brasília, obrigado, Dilson Souza, de volta
Dilson
para o
Dilson Souza, com informações aí que precisam ser disseminadas. E o Lula, nesse final de semana, ele esbravejou. Disse que é preciso realmente admitir que a comunicação dele não está conseguindo, romper. Diz que o pessoal do adversário de extrema direita às vezes consegue repercutir as coisas muito mais do que a própria comunicação do governo federal, que é toda uma estrutura que tem. E isso vem se repetindo. E aí é preciso que haja umas pessoas com qualificação para isso, para fazer um trabalho de divulgação daquilo que está sendo feito ou do que está para se fazer. Né? Eu queria rapidamente, Jalba Pereira, nós temos aqui um caso de umas apostas aqui do Maranhão. Teve um sortudo aí nesse final de semana?
Pois é, duas apostas do interior do estado ganharam muito dinheiro, viu? As duas apostas, uma foi feita na cidade de Governador Edson Lobão e a outra na cidade de Presidente Sarney. Então elas duas juntas faturaram R$ 151.887,39 no sorteio realizado no último sábado. Os ganhadores tiveram, portanto, os cinco números acertados na quina da Mega Sena, sendo uma das apostas uma simples e a outra de um bolão. Então aí tem mais de R$ 151.000 para dividir para duas pessoas. Um bom dinheiro, né?
Parece que teve um outro aposta que ganhou um pouquinho mais do que isso também, né? Porque eu não estou localizando aqui. Eu queria mostrar rapidamente o novo portal da Central de Notícias Brasil. Dá uma atualizada aí, Jamo, já não está mais essa... Só dá uma atualizada aí no teu portal. Isso. Assinado ordem de serviço para a duplicação da rodovia 230. está lá o vídeo em tempo real também. Mas lá na parte mais inferior, é só tirar o áudio aí, na parte tem resultado das loterias. Você que quer acompanhar, é só dar um clique lá no ao vivo que tem lá em cima, que ele corta o ao vivo. Isso. Pronto, vamos lá. Vamos descendo lá. Não, era lá em cima no botãozinho de ao vivo. Isso, parou. Não, voltou novamente. Mas aqui na parte inferior tem lá o resultado das loterias. Aí você vai saber o resultado da Mega Sena, da Loto Fácil, da Quina, da Lotomania, do Time Mania, da Dupla Sena e de todos os jogos da loteria da Caixa Econômica, das loterias da Caixa Econômica. Isso, vai estar também no nosso portal. Estamos organizando também para disponibilizar as tabelas dos jogos, né? Vamos colocar as tabelas dos jogos divulgados aí pela CBF, né? Vamos disponibilizar, aí fica os, olha aí, o Jalber Pereira com o Beto Fernandes lá. Aí tem a opção de você ouvir o programa inteiro, tem a opção de você baixar os blocos. Nesse momento já está no terceiro bloco.
Isso.
O jornal já disponibilizado aí para as emissoras. Tem o Jornal Central, o Central Esporte, o Onda Central. É onde a gente disponibiliza os áudios para as emissoras de todas as regiões. Mas vai ter alguns serviços. Na parte superior tem lá a previsão do tempo, tem a temperatura. Em cada cidade, quando a pessoa entra no portal, já tem a temperatura daquela cidade, lá, o tempo e temperatura daquela cidade. Basta você permitir a sua localização, que automaticamente você já vai saber quantos graus está na sua região. Então, muitos outros serviços que nós vamos estar disponibilizando. Acabou o tempo, né, Jorge?
Acabou.
Pereira? Vamos embora.
Pois é, acabou o tempo, assim, com o convite para que você possa nos acompanhar amanhã no mesmo horário aqui nessa emissora, lembrando que amanhã estarei carreira solo.
Frente
isso,
aqui, carreira solo. E aí nós pedimos a todos os colaboradores que estejam aqui e vou estar acompanhando vocês durante o nosso, do nosso passeio, nosso descanso.
Bom dia a todos e até lá.
Sucesso.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais. Então,
o que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.